O lado B das manhãs da M80.
E porque de facto, às vezes é preciso ter calma, não dar o corpo pela alma. Porque começámos o podcast assim? Não sei, não me perguntem.
Mas cantaste bem, porque disseste e alma, que é como se diz, de facto.
E também, na verdade, porque nós ouvimos no outro dia na rádio uma equipa das manhãs da, acho que é da M80, que vai fazer um especial no dia 22 de maio acerca do álbum Viagens, com o Pedro Brunhosa e tudo, coisa e tal, e também a HMB, portanto, se calhar até foi por causa disso.
Vai ser uma manhã muito gira.
Espetáculo, 22 de maio, contamos consigo também, está bem?
Meu Deus, ele imita Pedro Brunhosa, ele imita Fernando Mendes, este homem faz tudo.
Quem sou eu agora? Microfone na mão. E a tentar tirar mosquitos da boca. Quem sou eu, Susana?
Mas eu não luz.
Pronto, mais nada. Elsa, olá.
Olá.
Hoje vamos falar sobre o que não pode passar.
Hoje vamos falar sobre os nossos primeiros livros. A ideia até foi de Susana ou foi do Paulo?
Estávamos a falar de livros, sendo que, e eu tenho que contar isto no podcast, o Paulo estava convencido, até eu e o Google lhe temos provado o contrário,
é
que havia um livro chamado Uma Aventura a Ayamonte.
Sim, mas não foi
eles
não
foram
é assim
comprar
tão grave.
Caramelos e foi tenso.
Não é assim tão mal. Ayamonte é Evramonte.
Pois é, se o Paulo confundiu Ayamonte com Evramonte.
Sabe o que é isto? Olha, e fora brincadeira, isto já é a idade. Pá, todos os anos eu vou a Ayamonte, é o clássico das minhas férias
de
verão.
Sim, sim, sim.
Pá, e olha, foi o que me saiu da boca.
Olha, por acaso nunca fui.
É aquele programinha que não compromete, não é vergonha. Não é nada de extraordinário, não é. Pá, mas é um programinha
giro. Eu como adoro ir a supermercados no estrangeiro, e Espanha já está a valer.
Obrigatoriamente tens que passar pela Mercadona quando vais lá abaixo.
E vou a uma loja de doces cá lá naquela praça central.
Filha.
Comprar bolachas em forma de coisas para o João.
E os lados nessa praça central.
Sim.
Que está...
Bom, o que é que isto tem a ver com os primeiros livros? Nada.
Tudo, Elsa, são as nossas memórias.
Mas já percebi que os vossos é muito uma aventura. Foi por aí que vocês começaram?
Uma aventura, sim. Lembro-me, era um dos pontos altos dos presentes que a minha mãe me oferecia, os livros de uma aventura, ou quando eu próprio já tinha assim uma idade para poder ir ao... Acho que era no Continente que comprava, ou até talvez uma livraria, pronto. E podia comprar um livro de uma aventura. E eu senti-me super crescido, super adulto, super inteligente por ler o meu livro de aventura e pôr
praticamente
mais...
Praticamente não tinha bonecos.
Não. Muito poucos. E eu gostava muito de fazer uma coisa que era... Tinha ali a coleção, normalmente numa prateleira do quarto.
Por cores,
exatamente. E ia vendo o que é que me faltava. E o meu... Aquilo que eu nunca consegui fazer foi ter a coleção inteirinha da coleção de aventura. Porque também não era pequenina a coleção, claro. Lembro-me de ser grande. E há ali alguns nomes, lá está, que eu não sei se estou a fazer com...
Não, diz. Saímos ao Google, Paulo.
Ok.
Diz nomes, livros de uma aventura.
Juro pela minha saúde, não estou a inventar. Há uma aventura em Lisboa. Ok, há uma aventura no Castelo São Jorge.
Eu acho que sim.
Sim, acho que essa até eu já ouvi falar.
Há uma aventura no Faial?
Acho que sim.
No Pico?
Eu vou dizer que sim, eu acho que há em grande parte já das ilhas.
Casa Assombrada?
Sim, sim.
Isto é o que eu me lembro.
Pronto.
E julgava, estava convencidíssimo que havia uma em Ayamonte, pronto.
Pronto, não,
Evramonte.
E tu leste essa ou não?
De Evramonte, já não. É assim, se tinha o livro. Eu não sei se tinha o livro ou não. Não sei dizer
se ele está a confundir com a Ayamonte, eu vou dizer que não,
talvez não. Mas já não me lembro das histórias. Lembro-me do cão, que era o Faial.
Sim.
Havia outro cão,
que era o cão do João, e havia o caracol, que era o cão das gêmeas.
Exatamente. Era gêmeos, o João, o Pedro, e era
Manoel. E o Chico.
E o Chico, exatamente. Pronto, lembro-me.
Pois eu sei os nomes, acho que nunca li o livro Uma Aventura.
Eu li livros de Uma Aventura e eu lembro-me muito bem do meu primeiro livro de Uma Aventura. Estávamos no Algarve de férias. E eu era pequenina e fui pedir ao meu pai um livro do Bolinha. Eu adorava, vocês lembram-se do Bolinha?
Não me lembro.
Que era um cão, com bolinhas no corpo. Okay. Era o Bolinha, mas eram livros muito infantis mesmo. E eu fui pedir ao meu pai um livro do Bolinha. E o meu pai disse: Não, tu és muito crescida para isto, leva um livro a sério. E ele reencaminhou-me para os livros de Uma Aventura. O primeiro que eu escolhi, mostrando já, enfim, as minhas pancas, o primeiro livro que eu escolhi, que eu li e do qual ainda me lembro bem da história, é Uma Aventura no Supermercado.
Diz-me uma coisa.
Porque a minha panca por supermercados vem sempre.
Olha, eu escolheria a Casa Assombrada.
Sim.
A capa desse livro tinha um carrinho de supermercado.
Tinha, e um senhor com um ar psicopata. E era sobre pessoas que estavam a esconder vidros dentro de pastas dentífricas.
Ai, meu Deus.
Porque as histórias eram muito boas, pá.
Eram
ideia,
ótimas.
Não era?
E o que é que aconteceu? Eu li o livro num dia, e depois, enquanto nós estivemos no Algarve um mês, e eu todos os dias dizia: meu pai, já li, preciso de outros. E o meu pai teve que começar a pôr travão. Tipo, não dá para ler um livro por dia.
Confirmar agora, também havia Uma Aventura no Algarve, também já não lembrava.
Sim. E eu li muitos. Eu ia com a minha mãe, como desde pequena, à biblioteca de Sintra. Por isso eu tenho diários que eu li que eu nunca tive. E um dia escrevi às autoras e elas responderam. Elas respondiam a toda a gente, claramente. Okay. Porque era daqueles, ainda me lembro, era um postal, aparentemente manuscrito, mas tu olhaste com atenção, percebias que só o teu nome é que tinha sido escrito à mão no momento, que o resto estava impresso.
Okay.
Mas era
ainda
sempre...
assim?
Sim, sim, mas porque eu já percebi que as crianças pediam todas as mesmas coisas, que era se podia aparecer um livro, era a pergunta clássica, era claro. Se podiam aparecer um livro, porque volta e meia havia o mito de não sei quem escreveu para as autoras e agora é personagem num livro.
A sério? Assim. Mas esse mito nunca foi confirmado.
Eu acho que não, era obviamente que volta e meia baseavam-se em pessoas que conheciam, mas não era propriamente um escreveu-me esta Susana de Bem Martins, vou pôr.
Olha, mas
não acontecia, não é?
Mas bom marketing.
Sim, sim.
Bom marketing.
A ladra dos lares da Marivel.
Era a Marivel do meu prédio, sim, sim, Marivel.
Eu por acaso não entrei nessa das aventuras porque. Ah, não sei porquê. Eu comecei pelas bandas desenhadas, aqueles livros dos Coteiros Mirins.
Sim, sim.
Como é que se chamava?
O Almanac.
Sim,
dos Coteiros Mirins, exatamente.
E os Tio Patinhas. Aliás, foi no Almanac dos Coteiros Mirins que eu aprendi o que é que se faz quando se vê um javali, que é põe-se em cima de um tronco. Nunca experimentei isto na prática, não sei se é real, mas eles ensinavam. Eles davam algumas dicas para sobreviver na natureza. E eu adorava aquilo, porque na altura vivia tipo na natureza.
Por isso, e podia de facto aparecer um javali.
Mas é muito por aí. E depois também a Anitta no jardim.
Eu nunca desbundei. Era mais de rapariga, será?
Sim, talvez. Sim. Era um bocadinho mais. Okay, então é normal que nunca tivesse oferecido ou que o teu irmão não tivesse. A minha irmã também tinha.
Okay.
Também herdei.
E depois comecei muito para os livros que, obviamente, éramos obrigados a ler na escola. O meu anjo Catarina na faculdade.
O meu anjo Catarina foi muito mais à frente, foi na faculdade, exatamente. Detestei, Setor Jorge.
Também eu.
Detestei.
Os Maias, que para mim foi um pincel ler os Maias.
Eu adorei os Maias, eu já li os Maias 3 vezes. Continua sendo os meus livros preferidos.
É, pá, não consegui. Não consegui. Ainda por cima, eu estava a trabalhar aos fins de semana para ganhar uns trocos, e então era durante esses fins de semana, como o trabalho era assim meio parado. Era numa loja.
Acho que tu já deves ter contado depois.
Trabalhava numa loja que vendia roupa de bebés, crianças até vai há um ano. E como aquilo era um bocadinho parado, eu aproveitava para ler o livro dos Maias, porque tinha que ser. Lembro-me do Memorial do Convento, que eu na altura não gostei, mas depois adorei.
Eu nunca li um livro do Saramago na vida. É assim uma das minhas grandes falhas. Nunca li um livro do Saramago. Não, minto, li um livro para crianças do Saramago. Penso que não conta, que é Ilha. Penso que não conta.
O Memorial do Convento é uma história tão bonita. Ali pelo meio, aquilo tem muitas descrições, ali pelo meio perto só um bocadinho, mas é tão bonita a história.
Fazias aquelas coleções grandes de BD e depois punhas os livrinhos todos uns por cima dos outros.
Até as folhas
brancas, será que começarem
a ficar
assim?
Ficavam amarelas.
Ratadas à volta e amarelas.
O meu objetivo sempre era conseguir convencer que me comprassem o Hyper Disney. Vocês lembram-se do Hyper Disney? Que era um calhamaço.
Claro que sim.
E era dia de festa quando recebias um Hyper Disney.
Sim. Na altura nem eram os meus pais que compravam, eram as minhas primas que me davam.
Pois, os meus primos também liam e depois davam-me.
Os escuteiros mirins, portanto, ensinava a fazer coisas e também trazia brindes. Ou estou já a fazer uma grande confusão?
Não, não. Não. Mas acho que não.
O próprio escuteiro-me assim era um brinde, era uma dádiva de saber.
Não, é verdade que eles ensinavam muitas coisas. Mas agora.
Depois... Eu comprei há pouco tempo 2 ou 3 de uma Cash Converters, comprei 2 ou 3 livros dos Coteiros Mirim para o João, que obviamente ainda não nos liga, mas eu comprei.
Ai, tem que ver, porque dá mesmo aquele saudosismo de quando eu era pequenina, quando eu era criança, foi mesmo os primeiros. Eu adorava. Era como se eu própria estivesse a viver aquelas aventuras deles e a experimentar aquelas coisas.
Por isso é que Elsa agora tem rubricas sobre coisas que eu aprendi, porque ela quer ser o Coteiro Mirim das pessoas.
Sim.
Ela quer ser o Coteiro Mirim ensinar.
Eles traziam uma coisinha na cabeça, mas com uma cauda também,
sim,
não era?
Sim. Era tipo um chapéu?
Sim, aquilo é o fato
um chapéu ou um gorro.
Aquilo é o fato dos escuteiros canadianos, acho eu, não tenho a certeza.
Sim, e
com uma
caudazinha
atrás de pelo.
Sim. Eu adorava. Adorava.
E a capa mais grossa.
Claro.
Aquilo, lembro, os almanacos, não sei se. Acho que a parte da lombada acabava por se estragar muito.
Pois era,
dos
porque eles também sofriam um bocado. E vocês lembram-se, nós lemos os livros da Disney primeiro em português do Brasil. E que quando eles começaram a ser em português de Portugal tinha umas tirinhas na capa. Tu sabias que aquela era a edição de português de Portugal, que tinha umas tirinhas com a cor da bandeira no canto.
Ai, isso não me lembro.
E também houve uma altura que também era celebridades a escolherem o que estava na bandazinha. Eu tenho uma que é Herman José escolhe melhores histórias da Disney.
Ah.
O Herman José não deve ter lido uma única daquelas histórias, só deve estar na capa, mas é bonita a mesma.
Claro,
tenho até hoje.
Isso é coleção, hoje deve valer uma fortuna.
Eu acho que nada vale uma fortuna, eu só tenho a minha caça cheia de tralha da minha infância. Eu acho que nada vale uma fortuna.
Por acaso, às vezes a gente se calhar pensa que coisas que valem imenso dinheiro realmente não valem.
É só o valor sentimental.
É o valor que nós achamos que elas têm porque lhes damos valor e depois se calhar que ele não vale um chá. Nós falámos disso ontem, havia qualquer coisa que tu tens, será?
Eu tenho cadernetas completas do euro
Eu por acaso também assim, pensava como tu, que valia imenso.
Se tiveres mesmo das primeiras, tipo os Jorge têm uma de quando... foi a Dinamarca campeã, foi aquele ano
92.
Que foi aquele ano que era suposto ter ido à Jugoslávia, mas depois não foi, pronto. O Jorge tem desse ano e essa acho que vale dinheiro, mas as outras nem por isso.
O lado B das manhãs da M80.